Então, para você aí que foi para o campo das empresas, das organizações, o que é chamado, nossa formação aqui no Brasil de psicologia organizacional, né? Psicologia do trabalho. Você, por exemplo, Nath, ó, os grupos de encontro, grupo centrado na tarefa, são muito usados aí nas organizações, tá? Então, você que está trabalhando na parte organizacional, tem dedicado boa parte do seu tempo nisso, vale pensar aí com o seu time o que que, como é que um grupo de encontro ajudaria eles, né? E uma das mais inventivas utilizações desde 1960 nos Estados Unidos foi justamente o tratamento de problemas psicológicos que aparecem nessas companhias, né? E aqui o Rogers exemplificou de duas companhias que se fundiram: a TRW System, uma grande empresa de produtos de complicados de space age hardware. Acho que é semelhante ao que você trabalha, né, Nath? Ligadas a questões de informática, sistemas. E nesse exemplo aqui do Rogers, essa empresa ela fez largo uso de grupos, e uma das maneiras como se tentou resolver os problemas de uma fusão incluiu elementos que ele traz aqui. Olha só, Nath, presta atenção. Os entrevistadores competentes da direção de pessoal entrevistaram todos os líderes importantes das duas companhias, tá? E aí, o objetivo de cada entrevista foi determinar o seguinte: quais são os interesses, as preocupações na realização dessa fusão? E se pôde facilmente imaginar a gama, né, de preocupações que se exprime na empresa que vai ser adquirida, levantam-se quase sempre questões como: perderei meu emprego? Vão nos tirar todos os fundos de pesquisa? Vão nos dar realmente a possibilidade de funcionar autonomamente ou ficaremos completamente dominados pela empresa principal? Ouvi dizer que o presidente da companhia compradora é uma pessoa com quem é muito difícil trabalhar. Como vamos nos adaptar a ele? E da parte da empresa compradora, os problemas você vai ver, e Rogers constatou que eram de ordem diferente. Desejavam saber. Ah, eu desejava saber se essas pessoas são realmente bastante incompetentes, já que a companhia deles não tem funcionado muito bem. Ou estarão dispostos a receber sugestões ou vão se limitar a resistir e a criar dificuldades? Ou podemos conservar toda a direção ou será necessário despedir alguns? Então, depois que o Rogers e a equipe dele detectava essas diversas preocupações sentidas profundamente de ambos os lados, não é só aquele problema superficial, tá, gente? Daí o facilitador, né, que foi contratado pela Systems Company, reuniu os dois grupos e registrou simplesmente num quadro as perguntas que se fizeram. E depois, à medida que começam a ter confiança uns nos outros, eles continuam a explorar cada vez mais abertamente os assuntos que realmente os preocupam. E esse processo afasta todas as pseudo-razões para preocupações que tantas vezes são apresentadas. Conduz a um franco intercâmbio, melhor comunicação, dissipação de medos irracionais, até o ponto em que os únicos problemas que restam são os razoáveis e irracionais, que têm possibilidade de ceder a alguma solução sensata. Teve outra utilização no campo da indústria que foi chamada de desenvolvimento da organização, Organization Development. E não diferiu muito do desenvolvimento pessoal, que é o objetivo maior da maior parte dos grupos de encontro, né? Só que foi, contudo, foi mais centrado na saúde da organização do que no bem-estar e desenvolvimento individual de cada pessoa, né? Então, os objetivos de um projeto de desenvolvimento de uma organização, tal como essa que fizeram na National Training Laboratories, foi: 1. Criar um clima aberto de resolução de problemas em toda a organização. 2. Reforçar a autoridade associada ao papel ou categoria com a autoridade em conhecimento e competência. Três, manter as responsabilidades de decisões e resolução de problemas tão perto quanto possível das fontes de informação. Quatro, criar confiança nas pessoas e grupos em toda a organização. Cinco, tornar a competição mais aplicável aos objetivos de trabalho e aumentar o esforço de colaboração. Seis, desenvolver um sistema de recompensa que inclua a realização do objetivo da organização, lucro, serviço, desenvolvimento da organização, desenvolvimento das pessoas, né? Sete, aumentar em todos os trabalhadores o sentimento de posse dos objetivos da organização. Oito, ajudar os diretores a dirigirem mais conforme os objetivos fundamentais do que segundo métodos antigos ou objetivos sem sentido na zona de responsabilidade de cada um. E nove, fomentar nas pessoas o autocontrole e a autodireção dentro da organização. Isso aqui, gente, foi inclusive reportado no volume 2, número 3, da revista científica, né? Em 1968 ainda, colocando todos esses focos, esses desafios, essas possibilidades, aplicações de um grupo de encontro. Eu fico imaginando, vocês aí, por exemplo, Márcio, você trabalhou já em empresas, né? Trabalhou já nessa área de recursos humanos, gestão. Alguns desses pontos te chamou atenção? Compartilha aí com a gente, comenta, escreve e vê em que medida você sente que essa perspectiva humanista, te complementa e clareia, aproxima, deixa você mais integrada, assim, em termos de mais inteirada do que realmente é, como é que seria você trabalhar como profissional humanista numa organização, comparada ao tempo que você trabalhou sem ter esse conhecimento aqui da psicologia humanista de Rogers. O que que você acha que mudaria? Que coisas que antes você fez e que com esse conhecimento de aplicação de grupo de encontro em ambiente organizacional, indústria, você faria diferente? Diz aí para nós. Só escrever, tá? Outro lugar que é muito aplicado, foi muito aplicado os grupos de encontro, foi nas igrejas. As instituições religiosas adotaram rapidamente o grupo de encontro como parte dos seus programas. E usaram amplamente esses grupos em seminários com grupos de líderes religiosos, com membros de ordens religiosas católicas e com paroquianos. Isso é verdade. Eu mesmo participei, sim, participei, 2003, 2004, 2005. Sempre tinha grupo de encontro, no mínimo a cada 6 meses, né? Então, em termos gerais, o principal propósito de uma instituição religiosa é construir um sentido de comunidade, que falta tantas vezes nas igrejas, né? Faltava, eles percebiam. Aí ajudava a empenhar os paroquianos numa verdadeira participação no seu pensamento e desenvolvimento religioso, e fomentar a comunicação entre pastores e paroquianos, administradores e paroquianos, e as gerações mais velhas e mais novas da igreja, né? Eu percebo assim, ó, pela ISLB, que é uma igreja presbiteriana, né? A ISLB, aqui em Passo Fundo, é uma que mais tem idosas envolvidas. As idosas que participam daqui, elas realmente têm um senso de comunidade. Tem algumas idosas que eu acompanho, assim, mais no individual, e que eu sinto da parte dela o reflexo positivo na integração dela, na vinculação, tanto com filhas como netas. É bem diferenciado, bem diferenciado. Também grupos do governo, até aqui, pelo menos que o Roger soubesse, os grupos de encontro que eram usados no governo ainda eram muito poucos, tá? Mas aqui ele menciona o fato de que foram usados construtivamente no Departamento de Estado para fomentar a comunicação entre os membros da direção, aumentar a possibilidade de comunicação entre embaixadores, membros da direção e naturais do país hospedeiro. Infelizmente, esse projeto, naquele momento lá, tinha acabado, foi curto, né? Se usou também em grupos em vários departamentos do governo federal e com grupos de altos funcionários do estado. E os objetivos nesses lugares, gente, também são semelhantes aos de uma organização. Abrir os participantes a um tipo de liderança administrativa mais livre, menos autoritária e mais comunicativa. Aqui no Rio Grande do Sul, eu acompanho, sou consultora de alguns profissionais que trabalham na esfera governamental e o foco maior é liderança, tá? Aqui se tem um trabalho maior e uma preocupação maior com líderes. Por quê? Os líderes estando bem, o resto a coisa tende a ser mais estruturada, né? Então, aqui os grupos de encontro são mais usados para líderes. Eu presto muito para prefeituras, né? Então, as prefeituras aqui da região solicitam, mas também é mais assim para professores. São órgãos governamentais, mas que no fim vai sendo para educação, que o Roger já vai falar. E relações raciais, né? Uma das afirmações mais profundas que se podia fazer acerca dos grupos de encontro naquela época é que eles estavam sendo um meio de tratar as tensões interpessoais e intergrupais. E o Roger pensava que se podia dizer que se dois grupos de pessoas estão dispostos a reunirem-se na mesma sala e falarem um ao outro, não necessariamente um com o outro. Então, o grupo de encontro tem possibilidades e oportunidades de reduzir as tensões que existem entre eles. Embora os grupos de encontro não tenham sido muito usados no tratamento de relações entre negros e brancos, ou entre mestiços e brancos, houve alguns processos encorajadores nessa linha, o suficiente para indicar que era um campo verdadeiramente promissor. E geralmente os primeiros sentimentos que se manifestavam nesses grupos são de irritação muito profunda por parte de uma minoria dos membros do grupo. Só quando isso era ventilado, aceito pelo facilitador e gradualmente pelos outros membros do grupo, é que se podia progredir uma compreensão mais profunda, né? Então, se devia afirmar claramente que o uso dos grupos de encontro não é simplesmente um meio de apagar tensões, a fim de que a situação seja mais calma. Se esse fosse o resultado, né? Poderia ser muito prejudicial a longo prazo. Pelo contrário, a profunda compreensão que o Rogers via aparecer nesses grupos culminava muitas vezes em medidas de ação positivas que são aprovadas por todos os interessados e que forneciam uma base de ações construtivas comunitárias para remover os piores obstáculos à igualdade racial, né? No espírito do Rogers, parecia não haver dúvidas de que, em vez de uns poucos, deveria haver centenas desses grupos, nos quais participassem todas as minorias raciais, negros, mestiços, índios, amarelos, juntamente com membros da sociedade estabelecida, polícia, cidadãos comuns, representantes do governo e extremistas, né? O uso dos grupos de encontro é uma enorme esperança nesse campo, mas até aqui foi muito pouco desenvolvido. O Roger dizia que precisava de mais questões, mais aprofundamento. E sem dúvida a dificuldade era devida principalmente ao problema do financiamento de tais aventuras e também ao medo que as pessoas tinham de se reunir intimamente com outras pessoas cujas atitudes e sentimentos eram muito diferentes das suas, né? Aqui, gente, é muito pertinente você que é psicóloga e que trabalha com essas questões políticas, né, interraciais, e principalmente se você está na atuação indígena. Eu lembro de ti, né, Dani? A Dani, de origem indígena, direta, né, Dani? E que fez a graduação comigo. Eu lembro que a gente chegou a discutir um pouco sobre isso, do quanto que a psicologia humanista de Rogers, ela tende a ser mais favorecedora para esse tipo de questão. E, bom, a Dani está vivendo aí os dilemas, né, na saúde indígena e com políticas governamentais ligadas à população indígena, né, Dani? Então, se quiser colocar aí mais alguma questão para digitar e a gente discutir, fique à vontade. Eu sou de origem indígena, minha bisavó materna era índia, né, e viveu todo aquele dilema de ser retirada da aldeia, casar com um italiano. Meu biso veio da Itália, tiveram 14 filhos e ela passou a ser tratada como uma branca. Ela simplesmente foi roubada da aldeia, né? Era muito comum isso. E isso por muito tempo na nossa família. Só que assim, ó, como o gene é recessivo, né? Ninguém da família da mãe tem semelhança indígena, tanto que é muito difícil assim a gente até se perguntou, né? Realmente será que ela era? Vamos procurar as fotos e tal e tal. E aí que a gente começou porque nem fotos se tinha naquela época, né? As poucas fotos que tem dela mostram ela com uma cultura bem indígena. Ela tentou, parece, pelo pouco que a gente sabe, de todas as formas manter a cultura entre nós. E eu sinto reflexos disso no meu estilo de viver, né? Eu sou bem índia, no sentido de gostar mais de naturebas. Eu sou bem do natural, assim, né? Saí de apartamento novo, comprei um apartamento novo e vim para uma casa. Tudo para estar em contato com a natureza, para estar tendo a minha horta, né? Então, eu sinto esse reflexo. E falando desse lugar, me sinto muitas vezes perplexa com a forma com que ainda no Brasil, e principalmente aqui na região do Rio Grande do Sul, tem áreas indígenas muito próximas em que a diferença racial é gritante, né? Tem muito preconceito. Os homens brancos do município que eu vivi, que eu nasci, vivi até os 14 anos, os homens brancos estupram as mulheres índias. Tem muitos índios que não têm pais, que os pais brancos não assumiram e viram um problemão de saúde pública, porque eles não são assistidos, viram uma espécie de motel, de lugar para os homens insaciarem seus desejos sexuais. E o meu pai mesmo contava que os amigos deles, assim, os vizinhos, né, sempre diziam que as mulheres indígenas eram tratadas como prostitutas. Ele disse: olha, é triste de ver, os homens fazem com elas o que querem, né? Eu ficava muito triste de ouvir isso. A gente fica muito triste. E essa semana mesmo, por isso que eu tô falando mais sobre isso, porque essa semana mesmo, uma índia de 14 anos foi estuprada, violentamente, assassinada, despedaçada, um crime terrível aqui na região. Então, nós, enquanto sociedade, estamos abalados, estamos muito precisados desse tipo de conversa. Não há, da parte da psicologia, do governo, assim, eu vejo, né, eu estando, atuando também, prestando serviço no serviço público, não tem uma política efetiva, sabe? A unidade básica, o ambulatório onde eu presto também consultoria, assessoria, as índias não chegam. Por mais que a gente diz, olha, aqui faz parte a área indígena tal, vamos atender elas, elas não chegam. Elas mesmas, as pessoas mesmas da área indígena, sentem o quanto são tratadas de formas diferentes, né? Eu aposto muito na gente enquanto profissional de ajuda humanista que possa fazer essa ponte, que possa realmente resolver esse grave problema, um dos grandes obstáculos para realmente se ter um tratamento digno e igualitário, né? E, nossa, eu chego a engasgar a voz, vou até parar. Eu me emociono demais com isso. outra situação que o Rogers traz como breve comentário, né? Porque ele não estava se sentindo num nível internacional naquele momento, né? Em 1972. Ele falava do quanto a experiência do Departamento de Estado se aproximava de ele poder estar exprimindo um sonho, né? Bastante familiarizado com reuniões de duas delegações diplomáticas, uma em cada governo, e cada uma estava limitada à orientação que lhe foi ordenada a seguir, e havia pouca possibilidade de liberdade de expressão individual e apenas uma liberdade muito limitada de negociações quando se viam nessas tensões internacionais, né? E ele via o quanto que, se junto com a delegação diplomática, cada governo nomeasse vários cidadãos de categoria equivalente, que não estivessem sujeitos a nenhuma orientação de partido, estes dois grupos informais podiam reunir-se como pessoas e não como representantes de pontos de vista determinados. Então, geralmente, quando eu encontro um profissional de ajuda, inclusive tive o privilégio de conhecer, tenho amigos, né? Um em especial que trabalhou como profissional de ajuda em relações diplomáticas de dois países, Itália e Inglaterra, eu percebi o quanto que ele tem uma visão de partido, partidarista, né? E o quanto que isso atrapalha ele trazia para mim assim como amigo, colega, profissional de ajuda, que estava desabafando e com grande dificuldade de considerar isso. E muito em parte era por conta disso, dele estar já com um ponto de vista determinado, né? Então, como pessoas, o Roger descobriu que a gente, como pessoal de ajuda, pode explorar as discordâncias de uns com os outros, os problemas insolúveis que enfrentam, as atitudes de ressentimentos e medo, toda a série de diferenças que dividem dois grupos e nações diferentes, né? Eu sinto que a mim também atrapalha quando acontece de eu ter que mediar alguma coisa e que essa tensão internacional, quando se trata de duas, né? Duas pátrias, né? Fica um tanto desafiador, né? Porque eu tendo a logo tomar um partido, por exemplo, do lado que eu vi que ficou injustiçado. E isso não ajuda, né? Por exemplo, num serviço de saúde, em que a recepcionista é xenófoba, né? Ela sempre tende a excluir quem é da Venezuela, por exemplo. Quando ela faz isso com uma cliente minha, a paciente, né, segundo o modelo público, eu fico extremamente indignada, né, a ponto de ir lá na recepção e dizer, ó, que isso seja a última vez que acontece, porque eu fico pé da vida quando isso acontece, né? Ou seja, eu não fiz uma mediação, né? Então, me distanciei dessa perspectiva. A questão é que o Roger se baseou na experiência dele em outros campos e achou perfeitamente natural esperar que, para além dessa exploração inicial, ele percebia tensões internacionais, resultasse um aumento de clarividência e muito mais profunda compreensão do ponto de vista de cada um e das razões que os motivam, né? Idealmente, o facilitador de um grupo assim devia ser uma pessoa bem preparada, que não pertencesse a nenhum dos países, tá? Então, se os pontos de vista dos grupos informais pudessem aplicar-se às delegações oficiais, poder-se-ia abrir caminho a novos canais de negociação realista em nível oficial. Baseia-se isso no ponto de vista de que os grupos informais se reuniriam com pessoas não como delegados, e que as pessoas tentariam comunicar-se e gradualmente compreenderem-se. Né? Outro lugar que os grupos de encontro foram cada vez mais sendo aplicados e que eu adoro é no ambiente familiar, né? Então, famílias precisam muito de grupos de encontro. Quando eu fiz formação em terapia familiar, né, a gente chamava-se terapeuta de família, terapeuta sistêmico, mas depois que eu aprendi grupos de encontro aqui na psicologia humanista, para mim fez muito sentido. Muitas das coisas que não funcionavam na psicologia sistêmica, de terapia de família com base sistêmica, eu fui entender quando aprofundei, de fato, teoricamente, os grupos de encontro, né? Pela perspectiva da psicologia humanista, eu até digo, bom, eu sou terapeuta de família, eu atendo terapia de família, faço grupo de encontro, né? Mas não mais com aquele viés, assim, eu nem digo terapia de família, nem digo vamos fazer terapia de família, porque aquele viés sistêmico já pegou na maioria das terapias de família. O termo terapia de família já leva-nos a pensar que então o embasamento é sistêmico. E comigo não é, né? O Rogers acreditava que, bom, ele já disse isso nos capítulos anteriores, né? Ele acreditava que para mostrar que os grupos de encontro podem ajudar a resolver, eu evitar muitos conflitos conjugais, você deve ter visto, né? Ele via que entre noivos, com profundas diferenças de atitudes e valores, os quais há com relativa frequência, isso fica a descoberto, explorado e reconciliado, reconhecido como uma base para a dissolução do noivado. E com casais, se as tensões pudessem ser analisadas antes de serem reprimidas em atitudes explosivas de juízo, haveria muito mais esperança de harmonia conjugal. Como assim, Júlio? Atitude explosiva de juízo? Como terapeuta de família, pela perspectiva sistêmica, gente, que para quem não fez a graduação em psicologia, eu vou explicar. Na sistêmica se parte do pressuposto de que o casal, os noivos, os namorados estão tendo um problema por conta de uma repetição familiar em que, em alguma medida, ambos estão leais à família de origem. Então, o terapeuta sistêmico, a terapeuta sistêmica sempre tem como função, de alguma forma, ter uma atitude explosiva de juízo, dizer que aquilo é funcional ou não funcional, dizer que aquilo está. Você está leal à tua família de origem? Essa frase, você está leal à tua família de origem, ela é tão pesada, ela é tão assim, pá, a cara de um terapeuta sistêmico, que eu já fiz terapia de casal, né? Contei para vocês, quando a gente ouve isso numa terapia de casal, a gente se sente extremamente julgado, extremamente assim, ó, você está cagando fora do perigo. E extremamente, tu tá errado, né? Tu tá certa, tu tá mais ou menos, entendeu? Vai muito para esse lado de quem tá certo, quem tá errado. E isso é comum. Amigas, amigos que fazem terapia de casal me contam. Eu na próxima sessão vou ver, vou levar para terapeuta. Ela vai ficar do meu lado, ela vai ver que eu tô certa. Daí ele diz: não, ela vai ver que eu que tô certo, não, 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 não. E aí chego na terapia e realmente a terapeuta acaba ficando de um lado, né, partindo do pressuposto de que não, a fulana ela tá mais diferenciada da família de origem, então eu vou ficar do lado dela, né? E aí a pessoa se sente extremamente analisada e julgada, né? Tá errada ou tá certa? E nos grupos de família, a comunicação entre pais e filhos podia ser imensamente aumentada através do serviço de um facilitador, uma facilitadora capaz de levar a compreensão a ambos os níveis de idade, né? E essa compreensão podia também existir entre famílias para que, se os filhos não fossem capazes de comunicar-se com os próprios pais, pudessem ao menos comunicar-se com outros pais do grupo. E o inverso para os pais, né? Se eles estão ali e podem participar num grupo com outros filhos, ajudaria muito, né? Eu percebo assim, que nos grupos de encontro que eu faço, que são online, né, no momento, mais online, acontece muito assim de famílias diferentes, né? No online são famílias diferentes das mães aprenderem com as filhas. Nos presenciais, eu não tenho feito no momento nenhum que seja de diferentes famílias, tá? Geralmente, os meus grupos de encontro presenciais, eles são com a própria família. Geralmente é a avó, a filha, a neta, né? O Roger também chama atenção pro fosso, né? Que tem entre as gerações. E eu adoro isso, porque é justamente um dos serviços que eu vendo, é justamente a psicologia da intergeracionalidade, a serviço da intergeracionalidade, né? E o Roger dizia assim que, intimamente ligada com o precedente, estava a necessidade de os grupos de encontro construírem uma ponte sobre o chamado fosso, distância entre as gerações. E nos grupos que houve uma grande variedade de idades, não se verificou que estas diferenças tivessem qualquer significado, uma vez que o processo de grupo começasse realmente a realizar-se. E ele recorda muito bem de um grupo em que a variação de idade foi de 17 até 65 anos. E quase no final das reuniões, um dos membros mais velhos perguntou um pouco apreensivo a um dos mais novos: Fomos um obstáculo ao progresso do grupo? Gostariam que o grupo tivesse sido constituído apenas por pessoas mais novas? E a resposta foi surpreendente por parte dos novos. Eles disseram: depois da primeira e da segunda hora, vocês não eram velhos ou novos. Eram George, Mary, Aldo ou qualquer outra pessoa. A idade parece não ter influência. Penso, né, dizia o Rogers, que isso indica bem como se pode ultrapassar esse grande distanciamento entre gerações, desde que os jovens e os mais velhos estejam dispostos a se sujeitar a essa experiência, né? É uma questão de abertura à experiência. Não dá para ficar vendendo isso com gatilhos. É se as pessoas realmente se sentem à vontade.